Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio. Hoje, nosso assunto é sobre o PL, Projeto de Lei 2159, que dispõe sobre procedimentos do licenciamento ambiental. Claro, sempre trazemos um super especialista para tratar dos nossos assuntos. Hoje temos o prazer de receber o Antônio Oviedo, a quem inicialmente agradecemos muito a disposição e disponibilidade de conversar conosco. Antônio, você poderia começar, por gentileza, contando de maneira sucinta, que o programa não é tão longo assim, sobre a sua trajetória profissional. Por favor, a quem agradeço mais uma vez, viu, Antônio?
Legal, Marcelo. Obrigado, boa tarde. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação, com doutorado em políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Eu tenho uma trajetória profissional de 23 anos na Amazônia, trabalhando basicamente com projetos de manejo comunitário de recursos naturais e na avaliação de propostas legislativas e projetos de desenvolvimento e como esses projetos e propostas impactam os modos de vida e a qualidade ambiental na Amazônia.
E hoje o Antônio está no ISA, Instituto Socioambiental, uma importante organização em relação às defesas não só do meio ambiente estrito, como também dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas. Antônio, essa é bem a sua área. Muito obrigado. Antônio, bom, para a gente iniciar um pouco essa discussão, vamos chamar o projeto de lei da maneira que deve, né? PL. É o PL 2159. Existem muitos pontos preocupantes do PL 2159. Os movimentos sociais afirmam que esse PL vai impor substantivas alterações no licenciamento. Tem uma lista enorme. Retrocesso, impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. E eu não vou perguntar se você concorda com isso. Certamente, sim. Eu, ao contrário, deixaria para você começar os principais destaques negativos, evidentemente, pois vamos falar de alguns eventualmente positivos, mas quais esses pontos negativos que merecem destaques no PL 2159, Antônio?
Legal, Marcelo. Bom, acho que em resumo, né, o licenciamento ambiental e toda a legislação correspondente tem o objetivo de promover, né, o desenvolvimento e a implementação de obras que tenham potencial impacto ambiental de uma forma adequada, né, a partir de estudos de viabilidade, estudos de impacto ambiental, visando o desenho do melhor projeto possível para uma região, no sentido de mitigar os impactos ambientais, gerar desenvolvimento econômico e social e gerar benefícios para as populações locais diretamente afetadas pelo empreendimento. Então, é uma legislação bastante importante, porque regulamenta todo o ordenamento territorial adequado no território nacional, prevendo e estabelecendo medidas de redução ou mitigação de impactos ambientais. Então, não é uma legislação que proíbe, mas é uma legislação que viabiliza o projeto na sua melhor composição para aquele contexto socioambiental. Né? O que a gente está percebendo agora na proposição desse projeto de lei é que ele trata o licenciamento ambiental como uma exceção. Então, quando você, de cara, é um projeto, ao tratar o licenciamento ambiental como uma exceção, você faz de cara um projeto de lei inconstitucional, pois a Constituição estabelece que qualquer atividade econômica não pode estar em desarmonia com o meio ambiente. Ora, se você promove uma legislação em que a grande maioria dos empreendimentos está dispensado de uma análise de viabilidade ambiental, você corre um risco muito alto de viabilizar empreendimentos que afrontem ou gerem impactos significativos ao meio ambiente, né? Então, de cara, é uma legislação inconstitucional, né? Alguns destaques dessa legislação, né? A grande maioria de empreendimentos com potencial impacto são dispensados de uma análise criteriosa de impacto ambiental, o famoso EIA-RIMA, né, os estudos de impacto ambiental e os relatórios de impacto ambiental. Uma grande maioria de empreendimentos, eles estão dispensados desse estudo, como, por exemplo, grandes projetos agropecuários, né, e empreendimentos classificados de baixo ou médio impacto ambiental. O que, que é isso, baixo ou médio impacto ambiental? Você tem no estado de Minas Gerais, mais de 90% das barragens classificadas como de grande porte e de médio impacto ambiental, né? É uma classificação um pouco tênue e perigosa para você dispensar de qualquer estudo de avaliação. Outro aspecto de destaque é que os estados e municípios podem revisar as listas de empreendimentos que devem apresentar estudos de impacto ambiental. Isso pode acabar promovendo uma guerra fiscal, no sentido de estados e municípios atraírem investimentos e comecem a abrir a porteira e liberar qualquer tipo de empreendimento, fica dispensado de avaliação de viabilidade ambiental. Isso, com certeza, reduz os custos de implementação de um empreendimento, e esses empreendimentos podem vir, né, a procurar estados e municípios mais flexíveis, e isso pode virar, né, muito risco e muito impacto ambiental para essas regiões. O outro destaque, como a gente já mencionou, é que a grande maioria dos empreendimentos classificados como baixo e médio impacto ambiental, eles vão ter um processo de licenciamento por licença de adesão e compromisso. Isso é um sistema autodeclaratório, em que eu entro no site do IBAMA, cadastro o meu empreendimento e recebo uma autorização automática. Então, sem nenhuma verificação do órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e isso pode incorrer em muitos erros e negligência, tanto por parte do empreendedor quanto do Estado, de informações relevantes que lá na frente é a população local que acaba pagando a conta. Então, nesse resumo, onde uma legislação onde somente os empreendimentos de significativo impacto ambiental, que são exigidos estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental, reflete uma legislação que trata o licenciamento como uma exceção.
Sem dúvida, você coloca pontos importantíssimos, Antônio. E as coisas são ligadas, né? A gente experimenta um desmontar de toda a institucionalização do sistema ambiental, IBAMA, CNBio, e depois vão atribuir a esses institutos bem sucateados a fiscalização daquilo que não foi autorizado, né? Como é que, com poucas pessoas, sem recursos, etc., esses órgãos vão fiscalizar essas licenças por adesão e compromisso? Não vão, não há possibilidade. Então, as coisas são articuladas, né? A boiada vai passando aos poucos mesmo. Pois bem, ainda existe um outro fator que eu gostaria de conversar com você, que você nos explicasse. Vimos, portanto, que tem um retrocesso muito grande do ponto de vista de licenciamento propriamente dito, da parte operacional do licenciamento, da parte central de quem deve sofrer essa licença, de quem deve ser fiscalizado e etc. As consequências em alguns locais do Brasil serão drásticas para algumas populações locais. Por exemplo, povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, como é que eles podem ser afetados também diretamente por essa alteração do PL, por favor?
Historicamente, o que a gente percebe na Amazônia é que grandes projetos de desenvolvimento quando são licenciados, você percebe que o cronograma de obras atrasa pouco, mas o cronograma das medidas compensatórias, das condicionantes ambientais, aí, meu filho, é para só Deus ver, né? Então, no caso de Belo Monte, por exemplo, uma hidrelétrica, onde grande parte das condicionantes que iriam salvaguardar populações tradicionais e gerar investimentos importantes para os municípios, isso não acontece. E o que você observa é uma escalada de violência, né, de uma escalada no desmatamento, uma escalada na violação de direitos nas populações tradicionais que estão sofrendo com segurança alimentar, né, com os estoques pesqueiros acabando, com incêndios criminosos invadindo os territórios de ocupação tradicional. Então, a gente percebe que a forma com que esses projetos são implementados, eles são feitos de uma forma muito irresponsável quanto ao cumprimento das condicionantes ambientais. O aspecto que esse projeto de lei reforça é, por exemplo, dispensa do empreendedor a responsabilidade sobre dinâmicas territoriais na área de influência do empreendimento. Então, já existem estudos que comprovam que quando você abre uma rodovia, 90% do desmatamento na região ocorre num raio muito curto ao longo da estrada. Ora, se o empreendedor não tomar medidas para limitar a abertura de estradas vicinais ilegais, de ligações clandestinas a essa rodovia, você está expandindo um sistema de rodovia, de estradas, de ramais ilegais, e isso reflete em fronteira do desmatamento. Né? Então, se o Estado não tem, como você mencionou, não tem a capacidade de fiscalização, se o empreendedor está dispensado de medidas de controle nessa área de influência direta do empreendimento, aí é a boiada passando e esse desmatamento avançando de forma, né, escalar, como a gente tem percebido nesses últimos 3 anos. Um outro aspecto importante que vulnerabiliza muito as populações tradicionais é que esse projeto de lei dispensa a escuta e a consulta aos órgãos responsáveis pela gestão das unidades de conservação e terras indígenas. Então, ICMBio, FUNAI, deixam de ser consultados na avaliação dos projetos. Audiência pública e consulta de populações tradicionais nem se fale, né? Porque a gente conhece muitas vezes a forma com que essas audiências públicas são feitas, condicionadas pelo empreendedor, que enche ônibus com trabalhadores para ir lá fazer uma votação ou uma mobilização que é totalmente descaracterizada do contexto regional. Então, os processos de consulta também são muito ruins, né? E tudo isso, no final, quem é que paga a conta? É a população local, né? Você imagina a hidrelétrica de Belo Monte instalada no município de Altamira, que sofre com apagão de energia o tempo todo, né? Então, esse projeto, ele beneficia quem?
Perfeito, a sua observação é perfeita. Bom, ouvintes, hoje estamos conversando com Antônio Ovieto, analista de pesquisa do ISA. Nosso assunto é o PL, Projeto de Lei 2159, que trata das alterações do licenciamento ambiental. Antônio, você mencionou um aspecto bastante relevante, todos são, mas nós não tratamos adequadamente, que são as unidades de conservação. Quer dizer, hoje elas já sofrem um bocado com todos esses descasos, esses desmandos. Com a modificação da legislação de licenciamento ambiental, no seu entendimento, como é que isso pode piorar ou não irá piorar, vai melhorar?
O nosso sistema de unidades de conservação no Brasil é uma das estratégias de maior sucesso na conservação da biodiversidade, da sociobiodiversidade brasileira. É uma legislação que foi regulamentada a partir dos anos 2000, mas você tem unidades de conservação bem antigas, né? E a gente teve um avanço muito grande a partir do ano 2000 na implementação de unidades de conservação, onde diversos estudos científicos mostram que essas unidades são capazes de parar ou frear de forma muito significativa o desmatamento nas regiões. O que a gente tem percebido nesses últimos anos, com o desmonte dos órgãos ambientais, como você pontuou, em especial reduções drásticas no orçamento, redução nos quadros de funcionários e mesmo uma ameaça aos funcionários quando eles tentam exercer a sua atribuição funcional. Então, esse desmonte, ele tem resultado na ponta o aumento das atividades ilegais dentro das unidades de conservação. Então, para você ter uma ideia, metade dos alertas de garimpo ilegal que o sistema do INPE detecta na Amazônia, metade estão dentro de unidades de conservação. Nos últimos 3 anos, você registrou um aumento de 130% no desmatamento das unidades de conservação federais, que são de responsabilidade do ICMBio, em comparação com os 3 anos anteriores a esse governo. Então, você tem, junto com esse projeto de lei do licenciamento, outras propostas legislativas, como o projeto de lei da regularização fundiária, que gera um estímulo no campo, na ponta, de que essas áreas elas não são importantes para o governo, que elas podem ser invadidas, que no futuro esses grileiros vão ser beneficiados com o título da terra. Então, a gente percebeu, a gente fez um levantamento do cadastramento dos registros do Cadastro Ambiental Rural, do CAR, dentro das unidades de conservação, e você teve um aumento de mais de 50% nos registros irregulares do CAR dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Se você olhar as unidades de conservação de uso sustentável, que são as reservas extrativistas, você tem um aumento dessa invasão de 270%. É a mensagem que essa agenda antiambiental que esse atual governo tem colocado na ponta, né? Como os produtores rurais, os grileiros, os madeireiros, têm compreendido toda essa proposição legislativa que o Estado vem fazendo. E o que acontece no final? A tal da política do fato consumado. Essas áreas são pilhadas, totalmente desmatadas, e aí você gera um fato, como ocorreu no estado de Rondônia, numa reserva extrativista, que foi quase totalmente desmatada, e aí a Câmara dos Deputados em Rondônia fez a seguinte avaliação: ora, se a área já foi totalmente desmatada, ela não cumpre mais os seus objetivos de conservação. Então, esta unidade de conservação pode ser descriada, os terrenos podem ser devolvidos aos proprietários antigos, e essa unidade de conservação deixa de existir. Então, essa negligência do Estado, em última instância, cria uma política de fato consumado, onde, no final, essa unidade de conservação corre o risco extremo de ser descriada.
Seria mais ou menos assim, né, Antônio? Eu matei alguém matou, enfim, mas matou, o fato está consumado, então deixa para lá, vamos cada um para sua casa, né? Porque nós estamos tratando também de crimes, esses atos são atos criminosos, né? Fatos típicos na legislação brasileira, é estarrecedor. Antônio, já indo para o final, mas muitos assuntos, muitos pontos muito importantes nos assuntos. A que pé que está esse PL? Ele passou pela Câmara de Deputados, hoje ele está perambulando pelo Senado. O que você nos traz de notícias? Como é que ele anda por lá?
Isso, ele passou pelo Congresso, pelos deputados federais, e ele está aguardando a sua pauta ser pautado para votação no Senado.
E como é que estão as discussões em torno desse, desse PL? Movimento favorável à aprovação, as lutas ambientais e a sociedade têm se manifestado e com isso consegue refrear esse absurdo, esse desregramento todo? Como é que você está enxergando isso?
Olha, a gente espera que no Senado Federal possa ter um espaço mais qualificado de debate. Então, que audiências públicas possam ser realizadas, que a sociedade civil possa ser consultada, que a academia e as instituições de pesquisa possam ser consultadas, que o setor empresarial possa ser consultado e que possa haver um debate qualificado sobre o projeto de lei, diferente do que tem ocorrido na Câmara dos Deputados. Você viu agora recentemente a aprovação, a toque de caixa de um regime de urgência de um projeto de lei que visa abrir as terras indígenas para mineração, no mesmo dia que Brasília tinha um grande evento popular nas ruas, em frente ao Congresso, a sociedade reunida, clamando por uma atenção ao cuidado do meio ambiente, e a resposta do Congresso foi aprovar um projeto inconstitucional que vai ameaçar de forma frontal os direitos dos povos indígenas, né, no Brasil inteiro. Então, a gente espera que no Senado a gente possa ter mais espaços de debate para poder discutir com o tempo necessário, com as informações necessárias, a pertinência de um projeto de lei como esse.
É que é devastador. É, o Congresso, de uma maneira geral, mas a Câmara em especial, os representantes do povo, não os representantes dos estados, né, eles têm se afastado bastante dos anseios populares. A gente tem acompanhado, sim, em especial, as questões ambientais. Antônio, ainda para nós pontuarmos algumas questões interessantes, dizer, como é que a sociedade, você entende, você participa de uma organização não governamental da maior importância, que é o ISA, Instituto Socioambiental, como é que a sociedade pode e deve se manifestar a respeito dessa tramitação? Um ouvinte, tá aqui nos ouvindo, não é? Uma pessoa que esteja nos ouvindo, como é que ele pode se manifestar? Existem formas diferentes, mais eficazes, menos eficazes, diante da sua experiência? Como é que as pessoas devem proceder?
Olha, principalmente esse ano, que é um ano de eleições, é muito importante que a sociedade esteja atenta, né? Quais são as propostas que esses candidatos estão trazendo? O que isso implica, né, na minha vida, na vida da população brasileira, para o meio ambiente? Então, informação é uma coisa extremamente importante nesse momento. A sociedade precisa se informar, existem diversos canais de informação qualificada, como sites e canais de comunicação de organizações ambientalistas, como o ISA, como o WWF, como o IPAM, como o Greenpeace, como organizações nas diversas regiões do Brasil. Então é importante buscar informação e cobrar e exigir a manutenção dos espaços de participação da sociedade, que foram duramente impactados durante esse governo, né? Uma série de conselhos foram extintos, outros tiveram a reformulação dos representantes, então os assentos, os espaços dedicados à sociedade civil organizada foram diminuídos. A lei de acesso à informação, né, todo brasileiro tem o direito de entrar num canal via lei de acesso à informação e perguntar para o governo o que ele tem interesse. O governo precisa, tem um período, tem um prazo para responder tudo isso, e a gente fez uma avaliação da qualidade de resposta do governo e ela caiu vertiginosamente, mais de 70% de ineficiência quando o governo não responde ou responde outra coisa que você não perguntou, né? Então, a população precisa ficar atenta, cobrar para que esses canais de transparência sejam mantidos. O Brasil é signatário de uma política de dados abertos, onde os ministérios precisam apresentar planos de dados abertos, onde eles disponibilizam as informações públicas, né? Então, a sociedade precisa conhecer essa legislação, precisa consultar, precisa se informar bem para exigir que esses projetos de lei não avancem.
E outros temas? Temos que exercer a cidadania, participando de organizações, cobrando diretamente os governantes, toda a parte necessária para o avanço da democracia e para o avanço da cidadania. Cidadania não é só eleger pessoas, né, Antônio? É o cotidiano que vai fazer essa garantia. Bom, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. É um assunto tão importante, tão atual como esse. Vamos ter outras oportunidades, Antônio, para poder trazer mais informações ao público, à sociedade. Eu quero agradecer bastante a participação do Antônio Oviedo, que é analista de pesquisa do ISA, Instituto Socioambiental. Claro, agradecer imensamente a Suiane Azenha, nossa valorosa estagiária, que entrou em contato e conversou com você. O Gabriel Soares, nosso técnico, sempre muito presente em todas as nossas ações. E o José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, mais uma vez agradecer, Antônio Oviedo. Muito obrigado, Antônio, pela sua participação.
Obrigado, Marcelo, e estamos aí junto. Sempre que você precisar, tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, estou aí à disposição para a gente falar de um assunto tão importante, que é a natureza.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.